Fala pessoal da taverna, sejam muito bem-vindos para o seu podcast Maromba. Hoje estamos aqui com convidados, estamos com um podcast um pouquinho diferente e com um assunto que é muito importante, principalmente agora no final do ano. Todo mundo quer saber por onde começar, né? Hipertrofia ou emagrecimento? Ganhar massa muscular ou perder gordura? Primeiramente, meu nome é Michael, eu vou deixar o pessoal se apresentar, falar seu nome e dar um oi para a galera aí.
Fala galera, aqui é o Léo Veloso. Então, vocês já estão acostumados, né, com a minha participação aqui. E hoje a gente trouxe um convidado muito, muito especial, que é o outro Léo, tá? Que também tem aí um Instagram, um perfil, posta bastante conteúdo, assim como a gente, fala sobre fitness, sobre musculação. E agora, Léo, se apresenta um pouco pra galera, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência aí também, até com o tema que a gente vai conversar aqui hoje.
Fala pessoal, primeiramente boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com essas feras para falar um pouquinho sobre treinamento, nutrição, enfim, tudo que envolve o nosso mundo mágico. Me chamo Léo Figueiredo, tenho 26 anos, trabalho especificamente com o público feminino há mais ou menos 3 anos, venho construindo bons resultados, produzo conteúdo no Instagram, é algo recente, é algo novo, mas que eu estou tentando aí dar muita consistência, né, e trazer bons conteúdos. Já fiz várias lives com o Léo, um cara fantástico, eu admiro bastante. Primeira vez conhecendo o Mike, e pelo que eu pude acompanhar também no perfil dele, é um cara muito inteligente, produz muito conteúdo de qualidade.
Salve. Isso aí,
Massa, massa.
tô conhecendo o Léo hoje para o pessoal também, o pessoal que é novo não conhece ele. Dei uma olhada no perfil dele, cara que traz conteúdo, tem constância e fala sobre silhueta, fala sobre estética, então é algo que é muito importante e que vai abordar demais o nosso assunto aqui, né? Emagrecimento ou hipertrofia, que é o quê? É, resumidamente, buscar o físico estético, né? O físico bonito, que todo mundo quer, né?
Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, para a gente falar desse tema, né, por onde começar, a gente vai pegar mais aquele público que tem aquela composição corporal que o pessoal normalmente fala que é falso magro, né? Porque assim, eu quando comecei a treinar, eu era muito abaixo do peso, então eu não tinha dúvidas, sabe? Imagina, eu comecei a treinar lá com 51 quilos, é claro que eu queria hipertrofia, ganhar peso. Às vezes vai ter uma pessoa que ela está acima do peso, com obesidade, sobrepeso, ela sabe, né? Para ela é claro que ela vai buscar emagrecimento. O grande problema é aquela pessoa que realmente se encaixa no falso magro, né? Aquela pessoa que tem, por exemplo, os braços e as coxas relativamente finas e tem um acúmulo de gordura mais exagerado no abdômen ou algo assim. E eu noto que a maior dificuldade é principalmente quando a gente fala do público feminino. Então é o seguinte, Léo, já que é mais a sua experiência, como que tu sente, né, esse tipo de, digamos, de dúvida, assim, minha galera, quando alguém vai fazer uma consultoria contigo, alguém chega na academia, é normal essa composição corporal na mulherada?
Cara, com certeza. Mulheres normalmente têm um percentual de gordura mais alto por questões genéticas, questões biológicas, né? E o que a maioria quer? Perder barriga e ganhar bunda. Isso é o pedido padrão de todas elas. Então, é algo que a gente precisa ter conhecimento na teoria e saber aplicar na prática para que essa aluna, essa pessoa consiga ter os resultados que ela deseja e fique totalmente satisfeita com o trabalho, né? E qual que é o ponto principal aqui? É você avaliar a pessoa. É você entender qual o nível de treinamento dessa pessoa e qual o físico atual dela. Ela tem uma quantidade de massa muscular considerável, sim ou não? Ela tem um percentual de gordura muito alto, sim ou não? Para que a partir daí a gente possa traçar um caminho.
Perfeito, perfeito. E tu, Mike, qual que é a sua experiência com isso na consultoria, na academia e tal? Galera, parece muito, né, com essas dúvidas.
Como o Léo falou, né? Quando ele iniciou, ele era magro, então ele tinha um caminho bem claro, né, para ele seguir. E eu sou o oposto. Quando eu entrei, eu nunca fui obeso, mas tinha sobrepeso e meu foco era que eu vou emagrecer e azar, meu. Era isso. Cheguei até ficar bitolado, como já comentei outras vezes, de ficar com medo depois de fazer uma dieta de superávit calórico, de querer ganhar massa muscular. Então, para mim, sempre foi muito claro. Só que eu vejo que para a maioria das pessoas não é assim. Eu vejo que, cara, não é dados assim, é um achômetro, mas é muito comum o cara entra na academia, é o falso magro. E como tu comentou, principalmente com as mulheres. Porque elas querem seguir esses dois caminhos, né? Elas querem perder gordura num lugar específico, barriga. E elas até brincam, ah, eu quero perder gordura na barriga e colocar gordura na bunda, na coxa. Elas querem aumentar aqueles pontos, né? E aí a gente tem que fazer uma abordagem, explicar para elas, tentar mostrar, né, qual que vai ser o objetivo para alcançar isso, né, a melhora do físico. E às vezes a melhora do físico é simplesmente a gente baixar o percentual de gordura dela, porque às vezes isso não é um glúteo grande que é bonito, e simplesmente a forma dele que vai ficar bonito, e ela vai achar, pô, meu glúteo diminuiu em centímetros, mas parece que está muito mais bonito, parece que está maior, né? Mas é como o
Esse é
Léo
o jogo da
falou.
estética.
Como o Léo falou, tudo depende do ponto de partida, de como é o treino, se é uma pessoa realmente iniciante, se é alguém que já é treinado, isso influencia demais, a individualidade, a sensibilidade dessa pessoa, às vezes a insulina, diversos fatores, né? E como é que, fala pra gente como é que é a tua experiência também com os teus alunos de consultoria.
Cara, é exatamente o que vocês falaram, né? Super comum, a mulherada quer ganhar glúteo, quer perder barriga ao mesmo tempo, mas a gente também não pode ser injusto e falar que os homens também não buscam coisas parecidas, né? Quer ganhar braço e perder barriga, quer ganhar coxa às vezes, mas não quer ganhar um pouquinho mais de acúmulo de gordura, quer melhorar o ombro e o abdômen, né? Diminuir a porção de gordura do abdômen ao mesmo tempo e tal. Então acaba que fica, né, elas por elas, digamos assim. Então, assim, eu acho que uma coisa importante a gente entender é o seguinte, por que que a gente está fazendo essa live, assim, por onde começar? Eu acho que é importante deixar claro para a galera, porque, assim, o principal público, digamos assim, que tem esse objetivo de querer ganhar hipertrofia e emagrecer ao mesmo tempo, são normalmente os iniciantes, que eles acham que isso é totalmente possível em primeiro momento e acham que eles vão conseguir, por exemplo, perder 10 quilos de gordura e ganhar 10 quilos de massa muscular ao mesmo tempo. E não é bem assim que acontece. Então, assim, galera, por que é importante decidir por onde começar? Porque por mais que você seja um iniciante, se um iniciante ele tem essa capacidade de ganhar um pouco de massa muscular e perder um pouco de gordura ao mesmo tempo, nenhum dos dois vai ter uma magnitude tão grande se você tentar focar nos dois. Entende? Então, você precisa ter, digamos, com ênfase. Eu acho que é importante você ter pelo menos um ênfase, não que o outro não vá acontecer, mas o outro vai ser tipo uma consequência. Então, entrei na academia, vou enfatizar a hipertrofia. Vou perder gordura? Provavelmente vai. Mas o teu ênfase maior, o teu foco maior vai ser a hipertrofia, ou vice-versa. Eu acho que é muito importante. Então, sempre que entra, por exemplo, um aluno de consultoria que tem essa composição de falso magro, seja homem, seja mulher, eu já sei que é um iniciante. Por mais que o cara frequente a academia há 3 anos, ele tenha a composição corporal de falso magro, ele ainda é um iniciante. Né? Por mais que ele frequente, como eu falei, mas ele treinar, fazer dieta, ele ainda não aplicou isso na prática, digamos assim. Então, entendido que ele é um iniciante, eu explico, né? Pô, você consegue sim, talvez, aqui ganhar um pouquinho de massa muscular enquanto foca na perda de gordura, ou então, né, perder um pouquinho de gordura enquanto foca na ganho de massa muscular e tal, só que a gente vai precisar enfatizar alguma coisa. E aí que entra o problema, a pessoa não consegue decidir. Então, assim, eu quero saber de vocês. Como que vocês lidam com isso? Tipo assim, o Léo falou, a gente tem que fazer uma avaliação. Como que é essa avaliação? O que a pessoa poderia fazer para conseguir tentar se encontrar ali o que ela pode focar?
Deixa eu
o que vocês acham?
Bom, normalmente eu trabalho com a pirâmide de prioridade, né? Eu trabalho com o público feminino e mulheres normalmente são mais específicas do que homens. Homens normalmente querem crescer tudo, querem crescer o corpo inteiro, da cabeça aos pés. As mulheres não, elas tendem a ser um pouco mais específicas, né? Elas querem mais glúteo, mais coxa e, sei lá, um abdômen. Ok, superior, muito poucas mulheres gostam de trabalhar superiores com um pouco mais de ênfase, um pouco mais de vontade para ter um superior mais agressivo, né? Por exemplo, na minha equipe hoje eu só tenho aí 2 ou 3 meninas que de fato gostam de treinar superiores para ter um superior mais agressivo. Mas isso não é muito comum. Então eu faço essa relação, eu uso essa pirâmide de prioridade, entendo quais os objetivos dessa pessoa, o que ela quer mais desenvolver para que eu possa trabalhar um pouco mais essas musculaturas e menos as outras, tá? Analiso o porte físico dessa pessoa, se ela tem muita massa muscular, se ela tem pouca massa muscular, se ela tem um BF muito alto, que é o percentual de gordura, ou se tem um percentual de gordura baixo. E esse primeiro contato é muito importante, porque a maioria das meninas, no meu caso pelo menos, elas vêm com essa ideia que o Léo acabou de falar. Dá para ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo? Cara, dá. Mas assim, é um trabalho muito difícil, que exige um protocolo muito bem ajustado. A pessoa vai precisar seguir a risca, não vai poder errar e vai ter que ter muita paciência, porque um processo de recomposição corporal acontece de bloco em bloco. Não é um resultado rápido, como seria se ela escolhesse um caminho ou outro. Rápido entre aspas, logicamente falando, né? Mas eu sempre faço essa avaliação e passo nesse primeiro contato essa clareza para a pessoa entender, pô, beleza, dá para ter os dois ao mesmo tempo? Dá, mas vai exigir muito mais trabalho, muito mais dedicação e muito mais tempo. Então é mais viável que a gente escolha um dos dois caminhos. Analisando aqui o seu físico, analisando a sua condição de treino, todos os fatores que influenciam, eu sugiro para a pessoa um dos dois caminhos. Olha, seu percentual de gordura está alto, vai gerar muito processo inflamatório, não vai dar para trabalhar num processo de hipertrofia por muito tempo, porque querendo ou não, fazendo um bulking, um processo de hipertrofia, você tem um acúmulo de gordura e como o seu percentual de gordura já está alto, tende a subir ainda mais e num tempo menor, né, num prazo menor. Então vamos secar primeiro, vamos melhorar a sensibilidade à insulina, vamos melhorar a sua capacidade metabólica, fisiológica, para que a partir daí a gente possa fazer uma transição com calma, manter o seu percentual de gordura baixo, sustentar o máximo de músculo que você já tem, pra, e assim a gente poder trabalhar um bulk com mais tempo, com mais, como é que eu posso dizer, com mais espaço para ser trabalhado, né? Construindo mais músculo, mantendo, isso, mais margem, mantendo o percentual de gordura baixo e controlado ali durante todo o processo.
Eu assino embaixo, que o Léo falou. Tudo depende do ponto de partida do aluno, depende se alguém mais treinado, se alguém já está iniciante. O iniciante, a gente tem essa um pouco mais de flexibilidade para ele estar muito sensível a novos estímulos, né? Então, se tu botar o cara, às vezes, numa dieta isocalórica, o cara vai comer a mesma quantidade de gasto de energia, ele vai ter um bom resultado. Se ele treinar pesado, se ele comer, manter as calorias, bater os macros, ele já vai ter um bom resultado, e às vezes é isso que ele quer. Só que aí quando a gente pega alguém treinado, que às vezes tem já uma coisa na cabeça assim, meu Deus, eu não posso voltar a ser magro, eu fui magro um tempo atrás. E aí tu faz a avaliação física e tu vê que o BF da pessoa não tá baixo, tá perto do limite. E aí como é que tu vai... Mas ela diz, não, o cara ou ela diz, pô, eu quero ganhar massa muscular. E aí tu já vê que não tem muita margem pra subir, né? Tu vai fazer um bulking e a pessoa não vai ficar contente com o resultado. Tu vai fazer um bulking e vai ganhar massa muscular, só que o BF vai subir... A qualidade de pele não vai melhorar, vai acabar piorando e não é legal. Então eu sempre vou querer dar essa sugestão, dizer assim, cara, se tu tá mais próximo do limite do BF, vamos limpar primeiro. Vamos baixar esse teu percentual de gordura, como o Léo falou, melhorar a sensibilidade à insulina, metabolização dos carboidratos, vamos fazer o teu corpo virar uma máquina de realmente processar comida, de treinar, porque se a gente baixar, vai melhorar a estética do teu físico, porque tamanho não é tudo. Um glúteo com BF baixo, com uma pele mais bonita, é muito mais bonito que um glúteo grande. Um cara com um braço onde divide bíceps, divide tríceps, é muito melhor que um braço roliço. E, então, assim,
uma salsicha.
O cut normalmente vai, para boa parte das pessoas, é o caminho que vai ser seguido, né? Não é regra. Se a pessoa ela tiver com o BF controlado e às vezes é específico, às vezes ela tem mais receptores na questão abdominal, aí tu pode fazer um leve superávit, então depende tudo do ponto de partida e da individualidade da pessoa, de como é que ela lida com o alimento, como é que é a acessibilidade da insulina, como é que é o treino dela. É quase que não tem resposta, né? Depende de onde você vai partir.
É bem subjetivo, exato. Eu acho que assim, se a gente pega também um indivíduo que, por exemplo, ele está com um pouquinho, assim, digamos que de gordura a mais do que o aceitável, às vezes até dá para ir para um bulking, digamos assim, porque ele vai perder essa gordura já que ele é um iniciante, sabe? Então não tem assim, tantos problemas, porque dificilmente o iniciante vai acumular mais gordura, é muito difícil, né? Então a gente consegue talvez trabalhar nessa margem. Mas assim, o que eu gosto sempre de recomendar pra galera, assim, que tá na dúvida, pergunta pra mim bastante na caixinha também e tal, é que assim, a gente tem que entender que se a pessoa tá pedindo ajuda pra gente, perguntando e tal, é porque ela se olha no espelho, ela pode tirar foto, ela pode fazer o diabo a quatro que ela ainda não decidiu, sabe? Ela tem essa dificuldade, porque ela não tem a experiência igual a gente tem de anos avaliando uma foto, avaliando o físico e tal. Então, o que eu gosto de sugerir pra galera é tentar fazer uma avaliação física, né? É muito difícil a gente fazer uma consulta online, na verdade é impossível, né? Não sei se seja presencial, mas eu acho que é uma coisa muito legal, porque é algo preciso, é objetivo. Porque, assim, a pessoa pode falar assim, ah, me olha no espelho, mas eu acho que tem que emagrecer. Mas se sai na avaliação ali que o percentual de gordura dela tá baixo, né, e que ela tem bastante margem ainda para ganhar peso, ganhar massa muscular, ela vai aceitar isso com mais tranquilidade. Eu vejo que as pessoas, elas gostam muito de números, né, elas curtem isso, é peso na balança, é percentual de gordura, é tipo de massa muscular, massa gorda e tal. Então eu acho que assim, um bom parâmetro, né, um bom meio de você começar a estar com muita dúvida é uma avaliação física. Sei que não é todas as pessoas que conseguem fazer, mas eu sinceramente acho que se a academia não faz avaliação física, sabe, dá para dar um jeito, conversar com o personal, conversar com o nutricionista, sabe, dá pra fazer, é muito difícil assim, não ter onde fazer. Eu lembro de uma aluna minha que lá na academia dela não tinha, mas aí ela conversou com um treinador, e aí o treinador tinha os equipamentos, tal, marcaram o horário e fizeram assim, por fora, dá pra fazer, sabe. Eu acho que pode ser bem relevante se você tá com muita dúvida e você é um iniciante. O que vocês acham?
E algo bem conta na avaliação física, pelo menos ali na minha academia, tu paga na média R$30 uma avaliação.
Super acessível.
E vai ter personagens que vão querer fazer isso de graça, que estão querendo pegar prática. Então, tipo, é algo acessível e algo que só vai te agregar. Importante que sempre faça de preferência com a mesma pessoa, com o mesmo padrão de avaliação, para tu ter comparações, né? E como tu falou, Léo, as pessoas gostam de números, só que elas não gostam de tempo. A pessoa, pô, eu quero crescer. Mas aí se tu fala que ela tem que baixar o BF, ela não entende que ela primeiro vai ter que baixar esse percentual de gordura para daí sim ela poder crescer e ficar do jeito que ela quer. As pessoas, exato, parecem que elas têm um ano de vida restante. Tipo, eu não entendo, é muita pressa. Elas têm a vida inteira para treinar. Tipo, não precisa ter essa pressa, essa ânsia. Entendeu? O tempo não tá acabando. A gente tem tempo para trabalhar. E um trabalho feito, um trabalho correto, sempre vai valer a pena do que tu acabar fazendo atalhos. Eu já acabei fazendo muita bobagem de, em vez de fazer um cut, fazer um book, até com o Léo mesmo. Eu não seguia direito. Eu sujava muita dieta e o físico estragou. Eu não tava feliz com o físico. Faz parte.
Algo que eu utilizo muito com as meninas é o seguinte: eu peço para ela, ó, me manda aí uma foto de uma pessoa que você curte shape. Aí normalmente ela manda uma foto de uma musinha do Instagram que tem um volume muscular mediano e um percentual de gordura baixo. Aí eu mostro pra ela, tá vendo? O que essa menina aqui tem? Ela tem um pouco de massa muscular e tem boa definição. A pele dela é fina, ela tem menos gordura. Se a gente fizer um book agora, vai acontecer o oposto disso aqui. Você vai ganhar um pouco de músculo, vai, mas o seu percentual de gordura vai subir muito. E aí você não fica assim, entende? Aí a pessoa começa a ter noção que um físico bonito é com o volume muscular adequado e um percentual de gordura baixo, diferente do que ela imagina.
O cara tem muito isso, né? O cara quer ficar grande de qualquer jeito, quer crescer, Só que a mulher
quer preencher a camisa de qualquer jeito. Tipo...
Só que a mulher tem um problema. Se o BF dela sobe, a celulite marca. E, cara, ela vai ficar pra baixo, ela vai ficar depressiva, ela vai ficar triste, ela vai achar que o problema é o treinador, o problema é ela que não seguiu direito. Sendo que, na verdade, só foi uma escolha de caminho errado, vamos dizer assim, né? Não era o momento de subir esse percentual de gordura. E a maioria, como o Léo falou, das meninas que elas admiram, não tem quase massa muscular, são meninas definidas, são mulheres atléticas, elas não são musculosas. Uma mulher musculosa assusta outras mulheres que não são do meio, né?
É verdade.
Sim, com certeza. Esse ponto é mais fácil de se trabalhar nas mulheres do que nos homens. Trabalhei com poucos homens, só dois na minha equipe hoje, mas eu acho que com as mulheres é um pouco mais fácil de você explicar, elas entenderem e segue o jogo.
Ah, até porque assim, se a gente chega e pergunta lá pra mulher, ah, qual físico você gostaria de ter? Ela vai mandar, que nem você falou ali, uma musa fitness, uma blogueirinha e tal, que talvez até, assim, provavelmente a mulher não vai ficar exatamente igual aquele físico, até porque é impossível, geneticamente falando e tal, mas pode chegar em algum nível parecido. Agora tu vai perguntar pro homem, ele vai mandar uma foto do Big Ramy, um unicórnio, sabe? Sei lá, uma coisa assim. Aí já fica um pouco mais complicado.
Eu só quero chegar igual... Só quero chegar no chip do Jeff Sage, não vai nada.
Exatamente, né? Natural, puro, em nenhum ano. Foi difícil, sabe? Não, as pessoas às vezes viajam, então acho que o homem também tem uma noção um pouco mais, mais complicada. Mas uma coisa assim, que eu acho que é muito pertinente disso que a gente está falando é a galera refletir, assim, quando eles vão começar a definir o principal objetivo deles. Porque, olha só, uma coisa que eu vejo até hoje, principalmente em homens, tá? Mas também que acontece também em mulheres. Por exemplo, o homem está lá fazendo uma dieta de bulking, treinando para crescer, ele fala assim, vai, quero ficar grande. Aí o cara vai para a praia, o cara vai, sei lá, para um parque aquático e tal, ele fica com vergonha de tirar a camisa. Não, é, fica com vergonha. Aí tu pergunta, mas por que não vai tirar? Não, porque eu tô meio gordo, não sei o quê. Mas por que insiste, então, em ficar grande? Sabe? E a mulher já é o contrário, ela às vezes, ah, quero ter o glúteo grande, mas aí ela não quer perder o abdômen, né? Alguma coisa assim. Então, as pessoas, elas precisam ter mais clareza no propósito delas. Quem que levanta a mão aí, Léo?
Cara, o pensamento da maioria da galera é como o meu há tempos atrás. Eu quero ter 45 de braço, irmão. Não importa, eu posso estar com a barriga de cadela por baixo da camisa, sabe? Mas eu quero ter 40 de braço.
Não importa.
Tô nem aí com a minha barriga, mano. Só que nesses eventos, a gente se toca, pô, realmente, não é bem assim. Porque você perde uma oportunidade de poder tirar uma camisa na praia, num clube... Justamente por uma escolha errada lá atrás, né? Você só acabou só pensando no brown. Quero preencher aquela jaqueta GG que eu tenho ali guardada que eu não uso. Mas a barriga se dane. Não é assim que funciona.
Perfeito. O shape é proporcional, né? É harmônico, é simétrico. Tem que pensar todos esses quesitos. As pessoas acham que quanto... Elas esquecem. Quanto maior ela fica, provavelmente mais acúmulo de gordura, mais acúmulo de retenção ela vai ter também. Aí eles querem crescer, estarem grandes e achar que vão ficar seco depois disso, com aquele mesmo volume muscular. Não vão, aí eles perdem volume depois, porque acumularam muita gordura, muita retenção. Eu acho que os homens pecam muito nisso. Eles ficam sabe, deixa chegar no nível assim que perde a mão. Muita gordura, muita retenção, a mulher já é mais difícil. A mulher, às vezes, eu noto que elas pecam no quesito de ficarem muito seca e não conseguirem aproveitar mais a hipertrofia, sabe? Principalmente iniciante, sabe? Pô, imagina, uma menina iniciante que tá começando, ela tem ali margem para ganhar muita massa muscular, perder gordura também, claro, ganhar força e tal, mas às vezes elas passam ali um ano, dois anos, três primeiros anos de treino num déficit calórico absurdo, sabe? Tipo, quase não aproveitam aquela capacidade que elas poderiam ganhar de ganhar muita massa muscular.
Exatamente. Eu já passei pelos dois, né? Quando eu iniciei, eu tava bitolado de não querer fazer um bulk porque eu não queria voltar a ser gordo e fiquei com esse receio. E depois que eu aceitei, ora, não vou ficar mais gordo. Aí eu fiquei, porque daí eu queria fazer bulk e queria crescer de tudo que é jeito. Mas é o que o Léo falou. Não queria sacar a camisa, só queria ficar grande. Aí não tem escolha.
Acho que olha só o Júnior. Isso aí, ele disse o seguinte, ó, a região do culote é possível fazer algo específico somente dieta. Peito, ombro e costas começaram a aparecer, mas o culote está estragando um pouco a região do tronco. O que tu acha, Leozão?
Cara, isso tem muito a ver com a parte genética, né? O acúmulo ali de adipócito, onde a pessoa ganha, acumula mais gordura facilmente, né? O que pode estar acontecendo? Ou você prolongou demais o bulk, ou você errou a mão aí no superávit. Né? Aí esse é o primeiro lugar que está acumulando no seu físico. Minha sugestão, avalie o seu consumo calórico, avalie o gasto, tenta reduzir um pouco o consumo calórico ou aumentar o gasto e vai analisando no decorrer das semanas.
É, perfeito. O culote, nem o Léo falou, né? Tem ali a questão genética, tem pessoas que acumulam mais gordura ali, mas o ponto é, se tá começando a criar culote, é gordura, tá perdendo um pouco a mão. Eu gosto muito de avaliar assim, sabe? Pô, começou a perder muita definição do abdômen, acumular muito culote e tal, a barriga, digamos assim, o abdômen é um bom indicativo se tá na hora de parar o cutting ou parar o bulking, se é o cutting ou vice-versa, sabe? Porque é a região que normalmente a galera tem mais dificuldade de secar e tal, então vamos supor assim, ó. O que aconteceu já comigo várias vezes, praticamente todos os meus cuttings, eu desço muita gordura corporal, corpo todo menos abdômen. Então, por exemplo, teve um cutting que eu finalizei que, sei lá, as minhas dobras estavam 6, 7, no máximo 8, mas o abdômen estava 15. E aí, o que eu vou fazer, sabe? Não adiantava eu continuar em déficit calórico, porque aí eu ia só perder mais massa muscular, sofrer mais, ficar mais estressado, com mais fome. Aí eu tive que iniciar um pouco mais controlado, aí desce de novo tudo junto, aí cada vez você vai tentando descer mais. Só que se aí você continua acumulando gordura no abdômen, cada vez mais, sem pensar nisso, você vai ter que fazer, sei lá, uns 3 cuts na tua vida para conseguir ver o teu abdômen, entende? Aí perde muita mão. Esse é um erro que eu cometi e que eu me arrependo muito, sabe? É uma coisa que poderia ser facilmente resolvido se eu não tivesse perdido a mão. Então, cara, tá acumulando culote, tá acumulando gordura ali na região da cintura, abdômen, já dá uma parada, porque se ele perder muita mão, não vai descer, não vai acompanhar o resto do corpo depois.
E não tem nada específico para você perder gordura ali, é déficit calórico, é dieta, cara. Infelizmente ou felizmente, tu vai ter que fazer déficit calórico. E eu acho legal assim, tu tira a camisa, tu consegue ver teu abdômen, tu andaria sem camisa, se tu não consegue ver teu abdômen, tá na hora de tu começar a fazer um cut, dar um passinho para trás. Se tu tá embaçado, não consegue ver nada de corte, acho que tu perdeu a mão, e o culote é um ponto onde tu vai começar a acumular bastante. Tem pessoas que vão acumular muito mais ali do que outras, né? Isso a gente tem que controlar, até porque quanto maior teu BF, menor vai ser a tua sensibilidade à insulina, vai começar a aumentar a resistência, ou seja, tu vai mandar mais carboidrato para dentro e teu corpo ele não vai ter a mesma eficiência de lidar com esse carboidrato, ou seja, tu vai estar comendo mais, só que teu corpo já não é mais eficiente para lidar com essa comida, ou seja, ele vai acumular mais gordura. Então talvez seja a hora de você reduzir e voltar, dar 2 passos para trás para recomeçar de novo.
Perfeito, perfeito.
Fazer um mini cut no bug é sempre bom.
Exato.
Uma limpadinha.
Isso mesmo, vale muito a pena. Se liga só, pessoal, o Joelson perguntou, Léo, exercícios apenas com peso do corpo ajudam em alguma coisa? O que você acha, Leozão?
Cara, ajuda com certeza. Resistência, se você for um completo iniciante, vai ter ali uma pequena hipertrofia, nada muito significativo. Vai aumentar o gasto calórico, se o objetivo é emagrecimento. Então, sim, toda atividade que movimenta o seu corpo tem um efeito positivo. Tudo vai depender do seu objetivo que você busca. Se você quer ser um cara maior, mais definido, óbvio que vai chegar um momento que só treinar com o peso do corpo não vai ser suficiente. Aí você vai precisar ir para uma academia que é um recurso mais amplo e vai te proporcionar isso, tá?
Com certeza.
Mas movimentos, importantíssimo.
Seguinte,
tá aí pra isso, né?
Exato. Aproveitando esse... Posso falar? É o seguinte, aproveitando esse tema aí de treino, que o Gerson já falou e tal, eu quero saber o que, que vocês acham sobre essa parte realmente de treinamento. Assim, galera, decidi que eu vou fazer uma hipertrofia, como que vai ser meu treino? Ou então diferente, galera, decidi que eu vou focar então no emagrecimento, como que vai ser meu treino? O que, que vocês acham?
O treino não pode ser fofo, a primeira coisa, né?
Exatamente.
O treino é sempre pesado.
Treinar pesado.
Tem diferença?
Cara, a parte
de... Tem diferença entre um treino de emagrecer e hipertrofia?
A parte do treino, ao meu ver, não muda muito, tá? Tanto para hipertrofia quanto emagrecimento, a musculação continua sendo a mesma, treino pesado, volume, manipulação de volume, intensidade, frequência, enfim, todos os princípios de treinamento, esqueçam métodos, pelo amor de Deus, método é a cereja, é algo que tem que ser usado dentro de uma estratégia de periodização. Não é sair fazendo diversos métodos à toa achando que esse vai ser o diferencial, porque não vai. É, até porque a maioria dos métodos que tem por aí só servem para duas coisas. A primeira, aumentar o volume de treino, e a segunda, para dar dinheiro a quem criou o método. A realidade é essa. Então, esqueça um pouquinho métodos e aprenda os princípios de treino: volume, intensidade, frequência, recuperação e o principal, estímulo versus resposta. Não adianta você dar um estímulo muito grande se a sua capacidade de responder ainda é baixa.
Exatamente.
Vai estar só queimando a largada, queimando ficha.
É, não adianta estar com um volume de treino gigantesco, sendo que tu não consegue se recuperar para esse volume de treino. Sendo que
você poderia
fazer dois terços do que está fazendo, reduzir e ter uma resposta muito melhor, se sentir motivado para treinar. Porque não, treinos longos demais, quando tu não consegue se recuperar, é um saco, ninguém se motiva, ninguém gosta de treinar. Assim. Então tu vai voltar a ter tesão em treinar, voltar a ir para academia. Porque a pior coisa do mundo é tu ir para academia e já não sentir mais prazer em treinar, né? E isso todo mundo acaba passando, né? Alguma parte do teu treinamento. E sobre treino, né? Emagrecimento e hipertrofia, o treinamento tem que ser o mesmo, como o Léo falou. O que vai mudar, a única coisa do treino, talvez, e algo que não deveria mudar tanto, é a questão de cardio. Até porque em bulking tu também tem que fazer cardio. Só que é algo que o pessoal não faz. Então, na prática, seria a adição dos cardios, mas.
Exato.
Tá errado. Mais, né? Aumentar
mais
a frequência dele, né? Isso, aumentar o volume de cardios, mas. Em bulk, então também deveria fazer cardio, então não deveria ter essa mudança, né? O treinamento tem que ser igual, o que vai mudar é a parte alimentar, é a parte da dieta. É ela que vai ditar para onde esse estímulo, né, vai ser dado, né? Se a gente vai buscar hipertrofia, se vai buscar emagrecimento. O treino tem que ser pesado sempre, né?
Excelente,
perfeito,
excelente.
Queria trazer uma pergunta aqui para vocês, muito interessante.
Manda, manda.
No cutting, no objetivo de emagrecimento, a menina ou o cara iniciou lá a dieta, já se sente com o psicológico abalado porque não pode comer doce, porque na cabeça dela o carbo reduziu bastante. E aí, reduz o treino ou não reduz o treino?
Cara, eu sou um cara que pensa da seguinte maneira, né? A dieta, ela sempre se adequa ao treinamento, nunca o contrário. Tá. Às vezes dá ali algumas intrigas com alguns nutricionistas, alguma coisa assim, que às vezes pode ser que as pessoas não concordem, mas eu pessoalmente penso assim. E bons nutricionistas também vão pensar assim. Tá? Dificilmente você vai ver um nutricionista bom falando, por exemplo, da seguinte maneira: ah, olha só, vou reduzir os carbos aqui, avisa lá seu treinador que você vai perder performance. Isso não existe. Né? Não é assim que funciona. É totalmente o contrário. É, o treinador vai falar: perdeu performance, aumenta os carbos. Ou não necessariamente aumenta os carbos, né? Porque não vai mandar na dieta, mas vai pedir para o nutricionista pensar numa estratégia, ou se ele for o próprio nutricionista também, enfim, vai fazer algum ajuste. Mas o treino, ele dita tudo, porque se você perde performance no treino, você não vai ter boa hipertrofia, e se você ainda está no processo de emagrecimento, você ainda arrisca a sua massa muscular. É alguma coisa assim. Então, o treino conduz a dieta, essa é a minha opinião.
Eu concordo plenamente. Não adianta tu querer treinar menos porque você tá em cutting, isso é um baita tiro no pé. Tu construir toda essa massa muscular treinando pesado, tendo um volume certo de treino, aí chega no cutting, tu vai lá, reduz pela metade, teu corpo vai... O corpo não pensa, mas...
As 15 reps.
Ele vai dizer assim, tipo, pra que eu vou ter essa massa muscular aqui se eu já não tenho mais esse trabalho que eu precisava pra ter essa massa muscular? Eu vou queimar isso aqui. Eu preciso de energia. Meu corpo tá precisando de fazer gliconeogênese, transformar essa proteína em glicose. Então, dieta tem que seguir o treino, claro. Tu tá em cut, tu vai estar em déficit calórico, vai acabar reduzindo os carboidratos. Mas é por isso que eu acho que o pessoal concorda que a gente não é adepto de uma dieta low carb, onde o cara vai zerar carboidrato, vai perder performance no treino dele, vai, é um tiro no pé. Então, é como o Léo falou, a dieta ela tem que seguir esse treino e sempre buscando um caminho, né?
Excelente.
Eu penso exatamente igual, né? E eu sempre tento explicar o seguinte: se você não quer sangrar muito fazendo dieta, você precisa treinar pesado.
Boa.
Precisa treinar com bom volume. Porque se você reduz a sua capacidade de treino, se você reduz os estímulos, consequentemente a dieta vai precisar reduzir para poder manter o déficit. Não tem outra saída. Então, se você não quer sangrar muito, tem que treinar melhor, tem que treinar pesado, tem que manter o volume de treino, ir progredindo esse volume e essa intensidade com o passar do tempo, para que você consiga a cada semana manter esse déficit calórico, ir progredindo nesse déficit calórico para evitar ali o platô, sem mexer tanto na dieta. A dieta vai ser alterada ali, vai ser ajustada no decorrer do cut, do meio para o final, como uma última opção, uma última carta na manga, isso, claro, se não se tratar de atleta que estiver usando outros recursos, pessoas naturais do dia a dia. Mas eu gosto, junto com minha esposa, que é nutricionista, de mexer o mínimo possível na dieta, justamente para que a pessoa possa ter performance. E muitas vezes a menina chega para mim, segundo ela, comendo muito pouco. Né? A gente monta o plano, começa ali o trabalho, ela, pô, tô comendo bem mais e tô perdendo peso. Sim, claro, porque você tá treinando melhor, coisa que essa pessoa não fazia antes. Treinava fofo, cheio de método, com pouco peso, achando que sentia o músculo queimava mais gordura, né? É um mito que tem até hoje. Uhum. Vou fazer 4 de 20 aqui, com intervalo de 30 segundos, porque quanto mais eu sentir queimar, mais gordura eu vou queimar.
Ah, tá queimando. Entre aspas. Queimando a gordura. Tá vindo embora.
É assim, joga água. Queimando, joga água, né? É assim que funciona. Então, se não quer sangrar na dieta, tem que treinar pesado, tem que treinar bem o tempo todo. Do meio para o final do cut, normal perder um pouco de performance, mas não significa que a menina está lá agachando com 100 quilos e do nada vai cair para 50. Não, isso não existe. Se isso acontecer, está totalmente errado. Ou é um fator psicológico, ou é a dieta que está muito mal ajustada. E aí precisa ser revista.
Exatamente. E cara, o legal é assim, tu está em dieta, o corpo leva um tempo para responder à dieta. Então, assim, ficar mexendo na dieta toda semana está errado. Tu tem que dar tempo ao teu corpo responder. O processo é muito mais lento. Então, assim, fez o ajuste na dieta, tu vai deixar isso correr. Pô, já cortei, minha dieta já tá baixa, já não tô vendo pra onde correr. Tu vai cortar mais a dieta? Eu prefiro gastar mais, então treinar mais. Aumenta um pouquinho o volume de cardio, pra gastar um pouco mais de caloria. Continua na mesma pegada no treino, treinando mais pesado, fazendo básico, tentando fazer força. Claro que, como o Léo falou, pro final, metade do final, o cara vai ter uma perda de performance, é normal, vai estar comendo menos. Mas entre comer menos e treinar mais, eu sempre vou preferir treinar mais, até porque eu amo comer e não vou querer sempre comer. Então, até em bulking, eu só fazia cardio em bulking porque eu queria comer mais, não porque eu queria manter o cardio mais forte.
Mas essa é a ideia, né? É isso mesmo. E seguinte, eu concordo 100% com o que vocês disseram, acho que é isso mesmo, né? Sempre melhor treinar mais para comer mais, até porque a qualidade dos resultados é bem diferente, então a qualidade de vida, disposição, sabe, performance do treino, e é isso, sabe? Eu só sempre falo também para a galera, eu acho que é importante, que também não significa que a gente tenha que exagerar, que aí vai ter uns malucos que vão pensar, então quanto mais, melhor.
Duas
horas de cardio por dia, 7 treinos na semana, de musculação, não sei o quê. E galera, principalmente se você for um iniciante, eu noto que muitos iniciantes estão tipo já treinando 6 vezes por semana na academia, estão fazendo cardio todo dia e tal. Na maioria das vezes não precisa, é aquilo que o Léo estava falando, de queimar cartucho. Sei lá, vamos pegar lá um iniciante, a gente já tem evidência mostrando que algo em torno de 2 a 9 séries por semana de cada grupamento muscular é suficiente. Aí o cara vai lá e faz um ABC 2 vezes, que ele fecha 30 séries de peito na semana. Cara, vai dar resultado? Vai, mas eu até chutaria que ele poderia ter mais resultado treinando menos, ou no máximo, na pior das hipóteses, vai dar na mesma. E aí se vai dar na mesma, você tendo, digamos que metade do esforço, por que não, né? É mais inteligente, até porque deve ter margem para progredir depois. Então, não errem nesse quesito, tá? Assim como a gente fala de não pode treinar pouco, digamos, leve, fofo, de pouca carga, descanso muito curto e tal, também não, a gente não pode extrapolar para sempre mais melhor. Né? A gente tem que encontrar um meio termo, que a gente vai conseguir priorizar a qualidade do treinamento, que qualidade vai resultar num bom desempenho, numa boa performance.
É claro que tu não vai bater teus PRs em cut, tu não vai bater teus recordes, tu não vai fazer levantamento terra para uma repetição, fazer um agachamento para uma repetição, principalmente na metade pro final do agachamento. O Léo tá me olhando assim porque eu faço isso.
Fiz também.
Mas
isso que é um bom cut, né, cara? Isso que é um bom cut.
Mas não,
a gente não recomenda. É, não é necessário, mas assim, nos cutting que eu faço, eu me sinto bem. Se um dia eu quiser ir lá bater, tentar bater um PR, que treina força e tal, você sabe que eu curto treinar assim também. Os meus alunos também sabem, essa é a ideia, é você não tá morto, não é porque tá em cutting que você tá morto.
Mas eu digo mais pro final, por exemplo, quando o Léo se preparou para competir lá no último, mês, tu não tava fazendo terra com duas vezes no corporal, não tem como.
Mas é até legal tu falar disso, que uma coisa também que eu acho que a galera peca muito é nisso, é de tentarem se espelhar em fisiculturistas e acharem que o cutting precisa obrigatoriamente ser sofrido igual em fisiculturista. Eles acham que vou fazer 3 meses de cutting, no terceiro mês de cutting deles vai ser igual ao terceiro mês da preparação do cara onde ele tá desidratando, finalizando e tal.
Pra vocês terem uma ideia.
Me perguntaram hoje nos stories, eu ainda nem respondi, eu tenho que responder mais tarde, falaram o seguinte: ah, Léo, pode me explicar como que é a desidratação que os fisiculturistas fazem? Vale a pena fazer em um único dia para curtir? Sabe, é loucura. As pessoas, elas perdem a mão, sabe? Esse tempo, se comparar muito com fisiculturistas, acho que aquilo ali é a realidade, não é? Então, pessoal, vocês não precisam sofrer tanto, sangrar tanto, como o Léo fala no cutting, porque você viu o fisiculturista fazendo assim. São objetivos diferentes, é outra coisa, é totalmente diferente. Vocês conseguem fazer um cutting bem tranquilo, botar um shape da hora, percentual de gordura legal, sabe, não sofrendo tanto. Claro que a gente não tá falando que você vai ficar 100% de boa, e também não tem como. Mas, sabe, não vai ficar aquela loucurada de totalmente estressado, indisposto. Nossa, libido, cara. Tem gente que acha que não, só porque tá em cutting, acha que não precisa ter libido. Tá tudo bem a libido abaixar tanto. Não, não é tudo bem, sabe? Isso também tá ligado à qualidade de vida. Não, a gente tem que botar sempre numa balança, cara. A gente busca estética, busca grande força, mas a saúde e a qualidade de vida é importante, por mais que algumas pessoas falem que não. Não, mas eu não treino pra saúde, não treino pra qualidade de vida. Todo mundo lá no fundo vai se importar com isso. Às vezes é só que a pessoa não tem aquela autorreflexão e ela não entende o propósito de ela estar treinando. Ninguém gostaria de, não, vai ter 45 centímetros de braço, não vou ter libido. Não, ninguém vai querer isso, sabe? Precisa ter essa reflexão.
Ninguém pensa na saúde até um dia ficar doente, tá ligado?
Até não conseguir mais transar com a namorada ou com o namorado, um coisa assim. E, cara, acontece muito, sério. Em cutting as pessoas passam a mão e perdem a libido.
Cara, já fiz cutting agressivo que fiquei ruim. Isso quando eu iniciei. Normal.
E esse é um dos grandes problemas que eu encontro hoje, porque assim, a maioria das pessoas, elas se espelham na internet, elas se espelham em atletas, em musas fitness, em atletas femininas. Elas veem aquilo e tomam aquilo para si, sendo que a realidade é completamente diferente. A distância entre essas duas pessoas é diferente. E o que eu sempre tento, eu bato nessa tecla todo dia praticamente com a maioria das pessoas. Galera, é o seguinte, você está numa condição hoje, você vai sair do ponto A para um ponto B. O seu caminho vai ser muito mais curto e menos sangrento do que o do atleta. O atleta é alto rendimento, é outra realidade, é outro patamar, não é você. Você quer sair de um ponto A para um ponto B, ter menos gordura, ter um pouquinho de músculo, ok. Não adianta você copiar o caminho que o atleta está seguindo, porque você não vai ter os mesmos resultados e você não vai ter a condição psicológica necessária para suportar tudo isso.
Jamais.
E outro ponto também que eu acabo enfrentando muito são essas mesmas pessoas que chegam para mim para fazer um trabalho ou para trocar uma ideia. E essas mesmas pessoas estão lá com volume de treino altíssimo. 30, 40 séries, 50 séries por grupo muscular, treinando de segunda a sábado, sem descanso. E tipo, eu pergunto, beleza, mas você tá pegando quanto nesses exercícios aqui? Uma carga totalmente leve, porque o volume é alto. Aí eu sugiro, pô, vamos reduzir um pouco, vamos trabalhar um pouco mais. Não, porque é muito pouco assim, porque eu preciso treinar com mais volume, eu preciso me sentir mais cansado, não sei o quê, parará, porque fulano faz assim, fulano tem resultado. Beleza, cara, não adianta você dar muito estímulo se a sua capacidade de resposta é baixa. Fulano tem uma capacidade de resposta muito acima da sua, por isso que ele faz mais. E às vezes ele faz mais também não havendo necessidade, né? Vai saber.
Eu penso
então,
muito
o grande problema é a pessoa se espelhar na pessoa de forma errada. Beleza, eu tenho meus ídolos. E tenho as pessoas que eu me espelho, que eu admiro, mas eu não posso comparar a minha realidade com a realidade daquela pessoa. Eu tenho que trabalhar voltado para a minha realidade. Como é o meu físico hoje? Como é a minha rotina hoje? Qual o meu poder financeiro para manter uma dieta, para manter treino, para manter outros recursos? Tá tudo de acordo? Beleza, vou ter resultado. Se isso não tá de acordo, não adianta insistir. Né? Porque a maioria tem aquele pensamento, eu preciso treinar para me matar. Não, o treino ele tem que ser progressivo. Sua capacidade de resposta é baixa, você vai treinar o suficiente e vai comer o suficiente. Com o passar dos meses, a sua capacidade vai melhorando O seu volume de treino vai aumentar, a sua intensidade vai aumentar, seu aporte calórico também vai aumentar. É um processo natural, mas as pessoas querem um resultado para ontem. E aí que está o problema, né? E o primeiro contato do treinador, ele precisa já quebrar essa objeção, mostrar para a pessoa que não é muito bem assim. Porque se fosse do jeito que ela pensa, ela teria resultado sozinha. Ela teria o shape que ela sonha em ter sozinha. Não precisaria contratar alguém.
Ela já está fazendo isso, né? Ela já está seguindo o que ela acredita e não está tendo resultados.
E não está dando certo,
o mínimo, pessoal, se vocês procuram um treinador, um coach, o mínimo que vocês têm que fazer é confiar na pessoa. Se tu está contratando ela, você está contratando porque tu acredita no trabalho. E você tem que seguir o que tem feito. Porque se tu conhece o trabalho do cara, tu vê se o cara estuda, se tu vê os resultados dos atletas dele, das pessoas que ele trabalha, pô, decidi, vou fechar com esse cara, meu, baixa a cabeça,
sim,
e segue.
100%.
Não tô dizendo pra não perguntar, é importante, é legal o aluno que pergunta por quê, eu acho que é um aluno interessado, né, mas assim, tu querer, tipo, não fazer a parada, querer dizer que é do teu jeito, sabe, teu jeito faz sozinho, caralho. Porra. Toma no cu,
exato,
cara.
Né? E uma coisa que, assim, eu acho que a galera também não se liga, que, pô, que nem o Léo falou no meu tempo, né, mas, sei lá, tal fisiculturista, tal atleta treina com esse volume, faz desse jeito, se eu reduzir, nossa, eu vou perder resultado, algo assim, mas as pessoas, elas não percebem, é que tem aquela cultura de que se a pessoa tem shape, é ela que sabe, né. Só que, assim, a gente tem que entender que, pô, vamos supor que vai lá um fisiculturista X, faz 40 séries por semana para cada grupo muscular e tem tal shape. Beleza, ele teve resultado, mas se ele fizesse 20, será que não teria mais? Sabe? Ou se ele fizesse 60, ou alguma coisa assim. Então, o treinamento é tão, sabe, complexo, que não é porque alguém está fazendo uma coisa que está dando certo, que vai funcionar para todo mundo, e às vezes nem é o melhor, nem está explorando o máximo dele, mesmo ele tendo resultados. Às vezes ele poderia ter mais, ou alguma coisa assim. Tem já até um, acho que foi um estudo que foi no ano passado, não lembro, mas que cara, eles conseguiram concluir, e é uma coisa que é até óbvia que existem pessoas que elas têm uma resposta à hipertrofia muito fácil, muito, elas são muito sensíveis ao anabolismo, que se elas fizerem qualquer coisa, elas vão ter resultado. Sabe? Se elas fizerem ponto zero em todo exercício, ela vai ter o shape melhor que nós três juntos, por mais que a gente treine há 20 anos. E é isso, é genética. Agora, vão ter outras pessoas, elas podem se matar treinando, elas podem fazer o melhor treino do mundo, com volume adequado, não sei o quê, elas não vão ter nenhum terço do shape da outra pessoa que, às vezes, treina de qualquer maneira. E a grande maioria das pessoas está no meio termo, né? As pessoas não entendem isso. Ah, mas fulano tal faz assim e deu resultado. Pô, mas fulano tem a genética, sabe? Quase que abençoado. Fulano... Se fizesse calistenia, ter o shape melhor que nós três juntos também. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Se basear nos outros não é parâmetro. Tem que tentar encontrar o melhor pra ti.
É um erro tu se espelhar em outras pessoas. Pô, isso. Eu quero evoluir, quero ficar com
o treino é muito errado.
Pô, eu faço calistenia, quero ficar com o Ramon. Porra, o cara nasceu pra isso, meu. O cara tinha shape melhor que fisiculturismo fazendo calistenia. Ele nasceu pra isso. Virou Olímpia, até um Olímpia, tá participando do maior campeonato de bodybuilder do mundo. E um ponto é assim, quer se inspirar em fisiculturismo? É importante, é legal, cara. Foi o que me motivou a estudar, foi o que me motivou a querer trabalhar com o que eu vou trabalhar. Então eu acho super importante a gente ter nossos ídolos, a gente acompanhar, pegar uma dica ou outra. Só que assim, quer seguir o que o fisiculturismo faz? Segue então desde o que ele fez desde o começo. Ele não tá fazendo 50 séries hoje porque ele fez desde o começo. No começo ele criou uma base. Tu quer seguir o treino, sei lá, mano, do Ronnie Coleman, vê o que ele fazia no começo da carreira dele, porque tu não tá na mesma fase que ele, tu tá no teu começo, então tu tem que criar uma base. Então leva essas pessoas como inspiração de pessoas que, porra, fazem o trampo, não desistem, tem constância, elas não precisam de motivação, elas estão sempre lá fazendo todo dia a mesma coisa, só que traz isso pra tua realidade, como o Léo falou, a tua situação financeira, a tua resposta ao treinamento atual, a tua resposta à nutrição atual, traz para suas condições atuais. E monte uma base. Tu é iniciante, monta uma base. Aprende a treinar, aprende a fazer força, aprende a fazer dieta, aprende a fazer cardio. Aí daqui a, sei lá, uns anos, daí tu pode, se um dia quiser fazer, sei lá, 30, 40 séries. Eu não faço, eu não acho que eu nunca vou chegar a fazer tantas séries assim. Mas aí tu faz, porra, tu já vai ter uma base, entendeu? Tu já vai ter construído isso.
Tá.
Cara, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que treina bem, treina pesado, que sabe extrair o melhor de cada série, mano, 30 séries é ali o ápice do ápice.
Absurdo, né?
É o ápice da periodização, a fase de choque de uma pessoa avançada.
Sim.
E se você parar para analisar os maiores bodybuilders de ponta hoje, os caras não fazem mais que 40 séries. Porque os caras sabem treinar, eles sabem extrair o melhor de cada série. Só que é tanta informação na cabeça da galera, treino fofo, tem que usar método, tem que descansar pouco e tal, que naturalmente o iniciante ele já chega numa academia convencional de bairro fazendo muita coisa. Com 3 meses de treino, na ficha do cara, parece uma prova de matemática, de tanto método que tem. Então, assim, a pessoa naturalmente já está fazendo 40 séries. Beleza, tem 5 exercícios. Mas de tanto método, quando você calcula ali, cara, dá um volume de treino absurdo, principalmente se você pegar a semana inteira dessa pessoa. Né? Aí, tipo, não sabe extrair o melhor do treino, mas acha que treina, porque faz muita coisa, se sente fadigado, se sente cansado, e acha que aquilo é diferencial para ter resultado. Mas aí eu te pergunto, olha ao seu redor aí na academia. Quantas pessoas treinam exatamente igual a você? Várias. Quantas pessoas têm um físico acima da média? Uma.
Exatamente.
Então, é complicado. Nosso papel aqui, por isso que eu gosto de estar com pessoas assim, que fazem um bom trabalho, que tentam trazer boas informações com a verdade, porque acaba mostrando para a galera que está por aí perdida que treinar não é só pegar a ficha de treino e fazer. Treinar não é só organizar exercício numa ficha, colocar método de treino. Ah, esse exercício aqui vai ter drop, esse exercício aqui vai ter bicep, não sei o quê. Não é assim, cara. Treino envolve muito mais que isso. É. Treinar para resultado é uma ciência complexa. Vai muito além de colocar exercício numa ficha.
É. Verdade, exatamente. Verdade. Hoje mesmo eu comecei consultoria com um aluno que ele treina 5 meses, ele me mandou a ficha de treino dele, o cara tá fazendo 32 séries de costas e peito. O cara treina há 5 meses. É que o grande problema é que, assim, provavelmente ali no treino, né, o que o treinador pensa, o instrutor, ou ele mesmo se montasse, né, mas no caso ele foi um professor que montou, tipo assim, ah, tem 15 séries de peito aqui, só que ele ignora que o cara passou um ABC, então ele vai repetir o treino na semana, as pessoas não pensam, é tão simples, sabe, às vezes tem que ter esse questionamento. Outra coisa que eu noto, que a gente tá falando de atletas, de turistas e tal, a galera, às vezes, também, elas falam as coisas sem saber. Elas, na verdade, não sabem. Ah, mas os fisiculturistas treinam com volume alto. Aonde, cara? Cada vez a gente vê mais fisiculturistas treinando com volume baixo, sabe? O Chris Bunster de lá, tu vai ver o treino dele, é 20, 18 séries para cada grupo muscular na semana, sabe? Nick Walker, por exemplo, que é o cara aí que tá crescendo tanto, o cara faz 10 séries, sabe, por semana. O treinador dele até posta no Instagram que entre 6 a 10 séries por semana ele acha interessante, o adequado para a maioria das pessoas. Então imagina, sabe, as pessoas elas não têm essa noção. Elas falam que fisiculturista tem volume alto, fisiculturista usa método. Cara, tu abre o YouTube, tu vai ver ali os fisiculturistas top, né, não tipo, alguns que aqui no Brasil às vezes extrapolam e tal, mas tu olha ali os top, tu vai ver o treino deles, é assim, método. Os caras não chegam sempre até a falha, os caras fazem 2, 3 exercícios às vezes, sabe? Então, também as pessoas elas precisam ir mais atrás de conhecimento, porque às vezes elas afirmam umas coisas que não têm embasamento, elas ouviram alguém falar e acham que vai ser certeiro. Tem que ter essa vontade de questionar, de procurar, de se interessar. Senão vai acabar caindo em vários mitos, né? Igual na alimentação. Ah, cortei carboidrato porque engorda. Mas como que você sabe que engorda? Eu ouvi falar, sabe? Aí vira essa bola de neve, esse mito, sabe? Aquele telefone sem fio. E vai ficar se espalhando e só dá ruim. Tem que questionar, tem que atrás.
Aí tu olha o caralho, faz 18 séries por semana, faz 10 séries por semana, faz 20 e poucos séries. É muito pouco, só que se tu olhar as séries, todas elas são submáximas.
Perfeito.
Dando o máximo dele.
Execução.
Exato, fazendo progressão de carga. Então, assim, o treino é como o Léo falou, é bem complexo, não é uma ciência simples, é uma ciência complexa. Então, assim, não é ir lá, botar 5 quilos no supino, que seria uma série de aquecimento, pô, primeira série, pum, bota mais 2 meses, segunda série, pô, isso é feeder set, cara, isso é série de aquecimento, isso não é outra série valendo. Aí é óbvio que teu treino vai ter 40 séries por semana, porque a metade delas é aquecimento, tu tá aquecendo, são séries que tu não tá...
Exato, isso é mais que não seja, tipo assim, não, no planejamento não é aquecimento, né, só que por ele não ter descanso, ele não ter que se recuperar, ele acha que tipo, o esforço dele é como se fosse uma série principal, mas na verdade é um aquecimento, só que ele não consegue se recuperar.
Isso daria um podcast inteiro sobre séries de aquecimento, feeder sets, séries realmente valendo, né, porque isso agora tendo contato na academia, que eu trabalho no salão, eu vejo, meu, a série, tipo, o cara tem 4 séries pra fazer, série valendo mesmo, ele faz uma, que é a última. E aí ele chegou no peso ideal dele. Ou não chega.
Complicado.
Então, tem esse ponto também, né? Outro lado da balança, que não é o cara que extrapola as séries, é o cara que não faz quase nenhuma série realmente efetiva. Isso também tem. É.
Não sabe extrair o melhor de cada série.
Não aprende. Mas é um processo, é um processo. Exato, não aquece. Pra isso que serve o aquecimento também.
Boa, a gente vai ter que trazer outro episódio sobre isso.
Falei, ó.
Desculpa, cara. Isso acontece muito com as meninas. As meninas, quando começam a trabalhar comigo, elas, a primeira coisa, elas se espantam, né? Pô, você trabalha totalmente diferente, porque eu treinava, fazia 8, 9, 10 exercícios para quadríceps, intervalo curto, e usava pouca carga, porque me disseram que se eu fizesse mais devagar, eu ia se queimar mais, um intervalo curto, mais intensidade, tal, 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 e você trabalha diferente, você faz menos coisas e quer mais carga. Mas eu não consigo pegar tanta carga, pronto, beleza. Aí quando eu passo todo, eu faço todo aquele trabalho de base, ensino o que é progressão de carga, mostro como realizar a progressão de carga, ensino sobre a importância do intervalo de descanso maior, o físico da menina muda em pouco tempo. Graças. Por quê? Ela aprende a extrair o melhor de cada série, ela aprende a treinar, com intensidade, né? E ela se dá conta de quanta capacidade de força ela tinha e não usava. E isso faz muita diferença no treino. Tem muita menina, cara, que é muito forte, mas por bloqueio, não sei, tem até um estudo que falou sobre isso, né? Que a maioria das mulheres tem aí elas subestimam, né, a capacidade de força até 40%. E é muito normal. Quando você consegue virar essa chave na cabeça delas e ela treina, começa a treinar pra valer, ela percebe que tem força, ela começa a utilizar essa força, uhum, o resultado vem, mano. Cavalo. Vem de cavalo muito rápido. O gasto calórico aumenta, queima mais gordura, produz músculo, só com um pequeno ajuste. Ou seja, algo que não era tão convencional pra ela, que passou a ser e que trouxe muito mais resultado do que o que ela vinha fazendo há meses, anos atrás. Eu conheço mina, mano, que treinou com personal presencial durante anos e não sabe o que é uma cadeira extensora. É.
Pois é.
Imagina, como é que ela vai ter bons resultados dessa maneira?
O pessoal não faz o básico, né, cara? Pelo menos que deveria ser o básico, né? O que é o básico, na verdade? É que as pessoas, elas confundem, elas acham que o básico é pouca carga, né? Enfim, é uma inversão de valores tremenda.
Por onde começar? Aprender a treinar.
Não é carga, cara. É ficar cansado.
Por onde começar? Nem hipertrofia, nem emagrecendo. Aprendendo
a treinar. Por onde começar? Aprenda a treinar, aprenda a fazer dieta. E se autoavalie, né? Ou peça pra alguém se avaliar pra saber o teu ponto de partida. Mas o principal, aprenda a treinar. Eu acho que se tu sabe treinar, bem, tu vai conseguir fazer as outras coisas. Eu acho que, pelo menos pra mim, o treinamento é a parte mais difícil pra qualquer pessoa. Nutrição é meio que uma ciência, tipo, algo simples, não é simples, cada indivíduo tem uma resposta metabólica diferente, porém é matemático. É número X de calorias, número X de macros, a gente combinou tantas refeições, vai ser desse jeito, uhum, e tu só tem que fazer, seguir.
Só seguir o papel, digamos assim.
É, treinamento.
O treino
não,
já tu
é
pode. Tem várias maneiras de tu seguir o mesmo papel, sabe? Exato. A maneira que tu faz o que tá escrito no papel pode influenciar o resultado.
Muito mais complexo. Exato.
Eu acho que o grande problema entre esses dois é que a dieta envolve o psicológico.
Isso.
Se você não bate muito na tecla com a pessoa, porque leva um tempo até a pessoa assimilar que fazer dieta não é excluir tudo que ela gosta, não é viver de planta e água, nem nada disso. Né? Eu acho que esse ponto é o mais difícil, principalmente nas mulheres. E tem pessoas também que têm algumas manias, para não chamar de vício, porque não é vício. Algumas pessoas têm muitas manias de comer determinados alimentos todo dia. Tipo, eu quero comer uma barra de chocolate todo dia. Eu quero tomar refrigerante normal com açúcar todo dia. Eu quero tomar cerveja todo dia. E tem certas coisas que, infelizmente, não tem como a gente conseguir encaixar, né? Óbvio, a gente vai tentar flexibilizar ao máximo, um bom nutricionista ele vai saber fazer isso, assim como os coaches e tal, mas a dieta tem um fator psicológico que acaba pesando mais do que o treino, principalmente se a gente levar para o lado da musculação, porque assim, é o que eu sempre digo, a musculação é uma atividade fantástica. Se você pegar qualquer pessoa leiga, soltar ela na sala de musculação e dizer para ela assim, treina do jeito que tu quiser, ela vai ter um certo resultado. Treino mais bizarro que seja, isso acontece muito daquelas pessoas que treinam sozinhas em sala de musculação. É uns treinos bizarros e a pessoa consegue ter um pouco de resultado, porque a musculação é incrível, a musculação é uma atividade fantástica. Só que a pergunta que tem que ser feita é, qual vai ser a magnitude desse resultado? Com toda certeza vai ser um resultado bem pequeno, que não se compara nem de longe ao máximo que a sua genética pode produzir. Se você treinasse melhor, dentro de uma periodização, sabendo progredir as cargas, sabendo a hora de acelerar e desacelerar.
A Mirella, não querendo
potencial.
Contar. É isso, cara. Tu tem que extrair o melhor da sua resposta. Tu vai, é como o Léo falou, tu vai ter resultado porque tu vai ter adaptação. Teu corpo ele vai se adaptar. Mas poderia ter uma resposta, às vezes, duas, três vezes melhor, muito melhor do que tu está tendo. Né? E a Mirella perguntou aqui para nós, como eu sei que estou descansando de mais ou de menos entre as séries, qual tempo seria ideal para tipo de exercício, se é livre ou em máquina. Queria já deixar uma deixa aqui, se a Mirella também quiser entrar, ou o pessoal que está ouvindo a live, a gente tem um podcast na Taverna, só sobre tempo de descanso, séries e tudo mais, a gente explicando, mas a gente pode dar uma pincelada aí. E vou deixar vocês começarem a responder sobre tempo de descanso para séries aí.
Manda aí, Léo.
Então, cara, eu sempre sugiro aos meus alunos o seguinte: séries de aquecimento, séries de transição, aquecimento, feeder set, top set. Séries de transição, série leve para série mediana, descansa de 1 a 2 minutos. Não precisa descansar mais porque não tem demanda para isso. Nas séries de transição, séries moderadas, para as últimas séries, que são as séries mais pesadas, são os top sets, descansa de 3 a 4 minutos. Se precisar, chega a 5 minutos. Acho que não tem necessidade de descansar mais que 5 minutos. Tá? E é importante ressaltar o seguinte: você não vai descansar 5 minutos todas as séries, porque não faz sentido, tá? Se a primeira série foi extremamente leve, você fez lá 15, 20 repetições para aquecer, uma série de reconhecimento, você descansa 1 minuto, 1, 2 minutos já está recuperado, tranquilo, vai para a próxima série. Só nas mais pesadas de cada exercício, 3 a 4 minutos, se precisar, 5 minutos. Ah, Léo, isso vai interferir no treino? Não, de maneira nenhuma, tá? Pelo contrário, só vai te ajudar, porque vai acumular muito menos fadiga. Acumulando menos fadiga, você tem menos íons de hidrogênio na musculatura. Quanto mais íons de hidrogênio você acumular, você tem um bloqueio parcial ali da contração muscular. E é a partir disso aí que muito personal charlatão, né, se aproveita para passar treino metabólico até o infinito. A pessoa se sente lá fadigada, cansada e tá tudo certo. Tá, vamos voltar. Descanso suficiente, não vai atrapalhar o seu treino, vai melhorar o seu rendimento. Você vai conseguir treinar bem do primeiro exercício ao último, sem perder performance, que é o mais importante. O que é performance na musculação? Capacidade de produzir força dentro de uma determinada faixa de repetição. Isso é performance. Se você faz o primeiro exercício bem e do segundo em diante você começa a perder capacidade de força, cara, desculpa, está descansando muito pouco ou o volume está excessivo. Vamos rever o que está acontecendo ou se é a parte nutricional também, tá? Mas essa é a minha sugestão aí, não sei se vocês concordam, sim ou não, queria ouvir vocês também.
Não, concordo 100%, é isso mesmo, é descansar o suficiente. E assim, descansar mais nunca vai ser maléfico, nunca. Tipo, tu pode descansar 10 minutos entre a série e não vai prejudicar a sua hipertrofia, sabe? Então, na dúvida, é melhor descansar um pouquinho mais do que um pouquinho menos, porque pode acontecer a perda de performance, que o Neuro falou, e prejudicar a tua progressão, né, a tua recuperação, e de repente também nos resultados de fato. E assim, eu vi ali que ela colocou, né, ah, por exemplo, tem diferença entre exercício livre e máquina, e não é exatamente assim que a gente caracteriza os exercícios, sim, são compostos ou isolados. Por exemplo, normalmente, uma rosca direta, a gente vai descansar menos que um leg press, mesmo rosca direta sendo exercício livre, entende? Então, a gente caracteriza mais realmente por composto isolado. Se o exercício é composto, envolve mais uma articulação, mais um grupamento muscular, como leg press, agachamento, supino, terra, etc., normalmente o descanso é mais longo, porque envolve mais carga, é mais desgastante, justamente por envolver mais músculos, né, no movimento. Agora, se for um movimento isolado, que só vai envolver uma articulação, um grupamento muscular, uma cadeira extensora, cadeira flexora, elevação lateral, rosca direta, tríceps corda, etc., etc., normalmente o descanso é um pouco menor. Mas sempre vai gerar em torno do que o Léo falou. Pode variar de 1 até 5 minutos, dependendo se é aquecimento, se é série principal, da carga que você vai usar. E é isso, é descansar o suficiente para você conseguir ter a mesma performance da série anterior ou, outras vezes, até melhorar, progredir a carga e tal. Mas se você faz 10 repetições na primeira e na segunda tu fez 8, 7 com a mesma carga, descansou pouco, fato.
Eu acho legal, até para ficar um pouco mais palpável, para ela poder ter um norte assim para começar. Se você não está conseguindo progredir as cargas entre as séries, entre o passar dos treinos, teu descanso está curto, está baixo. Eu jamais descansaria, mesmo isolado, menos do que 1 minuto. Aí, claro, tem diferença das séries. Eu acho assim, tu está fazendo uma pré-ativação, está fazendo uma série de aquecimento só para lubrificar a articulação, tudo bem.
Nem aquecimento.
É, mas assim, jamais tu vai fazer 30 segundos de descanso, 40 segundos de descanso. Isso é muito comum na sala de musculação entre os alunos. Eles descansam 45 segundos, é padrão.
Tem na
padrão.
Ficha, tem na padrão. Ficha lá escrito, 45 segundos de descanso.
Isso, jamais. Então assim, na pior das hipóteses, descansa 1 minuto e meio, 2, mínimo, abaixo disso não. Não tá conseguindo progredir num exercício composto, como o Léo falou, num agachamento, num leg press, tu não consigo, meu Deus, eu não consigo subir carga, eu sou muito ruim no agachamento, o pessoal fala isso, vai, não tenho força, tá descansando pouco, faz o teste. no teu próximo treino de quadríceps. Descansa o dobro do que tu descansa normalmente.
Isso.
Tu vai conseguir botar, nem que seja 2,5 de cada lado, tu vai aumentar essa tua carga, e isso é muita coisa. Se tu parar pra pensar, é uma baita progressão de carga.
É isso.
E aproveitando para deixar duas dicas aqui importantes. A maioria enfrenta esse problema porque, mesmo você dizendo para ela, olha, descansa um pouco mais, ela não cronometra o descanso dela.
Uhum.
Se ela passar a fazer isso, ela vai perceber que o descanso maior que ela deu, na verdade, não foi tão grande assim. Passaram-se ali 10, 15 segundos no máximo. Pega o celular, ao invés de ficar mexendo no WhatsApp, Instagram, coloca o cronômetro, coloca lá, ó, 3 minutos.
Isso.
Série principal, por exemplo. Deixa bater os 3 minutos e vai fazer o exercício. Você vai perceber que você vai manter performance ou até mesmo aumentar a performance isso. Que você dizia não ter antes. É. Tá? E um outro ponto importante. Anotem as cargas que vocês utilizam nos exercícios, pelo menos nas séries mais pesadas, porque assim você vai ter uma noção do quanto de força você produziu no treino anterior, para que você tenha uma referência para o seu treino atual. Por exemplo, treinou perna na segunda-feira, agachou com 20 quilos cada lado, beleza. Quinta-feira, próximo treino de quadríceps, vai agachar com menos? Não, porque você já tem lá anotado, agachei na série principal, na série mais pesada, com 20 de cada lado. Então hoje eu tenho que, pelo menos, manter isso aqui. Se a performance cai, seu resultado está comprometido. Você não pode deixar a performance cair no treino. Tem sempre que ou manter ou estabilizar por uma, duas, três semanas, ou está sempre progredindo para você gerar mais trabalho, mais sinalização e, consequentemente, sua capacidade de treino evoluir. Sua capacidade de treino evoluindo, a sua resposta ao estímulo que é o treinamento também vai evoluir. E aí você consegue ter resultado ao longo do tempo.
Perfeito. Cirúrgico, preciso.
Quando tu parar para pensar que você vai para academia para gerar trabalho, gerar performance, como o Léo falou, ou seja, eu vou para academia para mover tantas vezes o peso de lugar e cada vez mais peso. Em vez de tu pensar, vou para academia para matar o meu músculo, o seu corpo ele vai evoluir o dobro. Pense,
é verdade.
Pense como um atleta. Cara, para mim é o melhor exemplo. Um atleta olímpico. Ele quer gerar trabalho, ele quer melhorar a performance dele, ele quer bater os recordes dele. O shape dele é consequência. Ele não mata músculo. Ele sabe exatamente quantos pulos ele vai dar no ano inteiro, quantas quilagens ele vai levantar para cima, se ele for um atleta de balismo. Então, assim, pense na academia, no seu treino, como trabalho. Você vai lá para gerar performance e trabalho, e cansar, ficar fadigado, o músculo falhar, isso vai ser consequência em pontos específicos do seu treino.
Exato, e ir para academia sempre tentando fazer melhor do que antes, é isso, né?
Se gerar superar,
mais resultado,
né?
Gerar mais trabalho. Não faz sentido se a gente vai para academia só para matar o músculo, cada vez a gente sai pior do que antes, é capaz isso. De estar diminuindo as cargas ao decorrer da semana.
Mas mereça o descanso, isso é importante. Vai descansar 3 minutos, tu tem que merecer esse descanso.
Merecer.
Tem que trabalhar com uma carga para isso. Também não fica 3 minutos no WhatsApp trabalhando com 50% da tua carga máxima lá. Tu consegue botar 40, tá trabalhando com 20, mas tá descansando 3 minutos conversando com a guria no WhatsApp. Aí tu tá fazendo. Aí tu tá dando combustível pro pessoal que fala que descanso longo é ruim.
É verdade. Vai justificar essa onda aí que tem aparecido também. Né? Não tem gente que fala mal de descanso longo, meu.
Tá ocupando o aparelho, meu Deus do céu. Eu tô ocupando mesmo, cara. Tô fazendo peso pra caralho, porra.
Tô treinando, porra.
Reversa comigo, então. Isso.
Exatamente isso. Seguinte, pessoal, acho que vamos encerrando por aqui então, isso. Entendeu? 1h05 aí do nosso podcast, do nosso conteúdo. Eu gostaria de agradecer a galera que ficou ao vivo com a gente, tá? Muito, muito obrigado por ter ficado até o final, pela participação, pelas perguntas e tal. Se você está ouvindo a gente no podcast, não esquece de nos seguir nas redes sociais, vou colocar na descrição aqui desse áudio, tá? Aqui do Spotify. E é isso aí, muito obrigado, Mike, pela participação, obrigado, Leozão, também pela disponibilidade. E é isso aí, pessoal, podem agora se despedir também.
Vou deixar o Léo falar primeiro aí.
Então, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho. Bate-papo surreal, a hora passou voando. E, Léo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, cara. É sempre um prazer. Sempre que precisar, à tua disposição, poder agregar um pouco de conteúdo aí pra galera. Mike, sucesso, cara, no trabalho. Você é sensacional, tem muito conhecimento.
Obrigado.
Continue fazendo esse trabalho incrível, que com certeza... Nós estamos aqui e nós vamos fazer a diferença cada dia mais aí para a área de musculação, para a área de treinamento, que é muito carente e que precisa de pessoas como vocês fazendo essa diferença, beleza? Uma boa noite aí para todos vocês, até a próxima. Uma sugestão aí, tá? Para o próximo podcast, próximo convite, já estou me autoconvidando. Vamos falar sobre volume e intensidade, tema muito interessante aí, que a maioria tem dúvida. Acho que vai dar um papo muito bom.
Temos que falar disso, sim.
Isso. Primeiramente, agradecer a todo mundo que ficou na live. A gente teve uma média muito boa nessa live. A gente conseguiu manter um público legal. Para quem está acompanhando no podcast, conseguiu ficar até o finalzinho, está terminando o seu cardio aí. O Verão tá chegando. Obrigado por ter acompanhado a gente. Satisfação demais, Léo. Um prazer te conhecer, cara. Tu é um cara sensacional, trabalho foda. Prazer te conhecer. Espero que tu volte mais vezes com a gente aí. Tu tá super convidado para participar de próximos episódios. A gente precisa de pessoas assim no nosso meio. Pessoas que realmente estudam e buscam um porquê. Musculação não é bingo. Musculação não é nada aleatório. Tudo tem um porquê. Se tu não sabe por que tu tá fazendo isso, não tem um propósito, tá errado. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Falou.
Então, valeu, galera. Até a próxima.